Boa noite. Welcome. Na verdade, estava pensando que a gente mora e vive, Baruch Hashem, cada um nasce no lugar, no tempo, que melhor combina com ele ou com ela. A gente vive no século 21. Eu fiquei pensando os desafios que a gente tem no século 21. São bastante complexos. Na verdade, eu não vivi em outros séculos. Não sei como que era 200 anos atrás, nem 300, nem 1000 anos atrás. Mas uma coisa a gente pode falar com muita assertividade, com muita certidão. O quê? Hoje, a gente tem alguns tipos de obrigações que gerações anteriores não tinham. Tem tipos de obrigações hoje que nenhuma geração anterior parece que tinha. O que quer dizer isso? Tem, por exemplo, que tipo de obrigações eu quero exemplificar. Por exemplo, a gente, Baruch Hashem, tem muitas obrigações como uma comunidade. Não só isso. Nós temos obrigações financeiras que outras gerações não tinham. Se a gente for olhar, por exemplo, na época eles contam que o Hafetz Chaim tinha uma lojinha. Ele trabalhava as horas que era necessário para ele, fechava a lojinha e depois ia estudar, ia fazer o que ele gostava de verdade. Agora, olhem que interessante. Se a gente for olhar, uma coisa muito, muito, muito curiosa é o seguinte, que antigamente era possível fazer isso. Hoje em dia ninguém pode trabalhar uma hora na lojinha e depois sair correndo. Não existe mais isso. Então, o que, que acontece? A gente tem aqui diferentes situações por vivermos no nosso século. Por exemplo, se a gente for olhar que obrigações financeiras a gente tem. Se uma pessoa vai somar as mensalidades escolares, se a pessoa vai somar as festas que ele tem que fazer durante uma trajetória de vida judaica, Brit Milá, Bar Mitzvah, casamento, e que tem muito mais. E férias, que hoje em dia as férias têm que ser num naipe diferente que elas eram, certeza, antigamente, os custos, óbvio que a gente tem mais modernidade e mais facilidades, mas os custos são muito maiores do que eram antigamente. E tem outros custos fixos da vida, só o viver hoje em dia, ele já tem um custo by itself muito, muito, muito grande. E por isso a gente acaba trabalhando muito mais do que a gente precisava trabalhar antigamente. E Ramim falam pra gente que hoje em dia a gente trabalha mais, graças a Deus a gente pode ter mais, que é chamando de brahá para todos, mas, como nossos sábios dizem, não é um conselho, é um fato. Marbe nechassim, marbe dh. Quando a pessoa tem mais propriedades, automaticamente essa pessoa tem mais dh. Dh, meus queridos, o que quer dizer? Dh quer dizer o seguinte, dh quer dizer preocupações. Então, marbe nechassim, marbe dh, quer dizer o seguinte, quanto mais propriedades a pessoa tem, mais preocupações ele vem a ter. E a gente tem muito mais preocupações hoje em dia porque a gente tem mais obrigações e precisa ter um valor maior para poder viver e fechar o mês. Então, a cabeça de cada um de nós, ela roda num speed, num RPM, muito mais acelerado do que que rodava antigamente. Apesar de, mais uma vez, não ter vivido em outras épocas, a gente pode falar isso com muita certidão. E eu sempre pensei, na nossa época, não tinha celular quando nós éramos jovens. Hoje em dia, se você traz uma pessoa que talvez tenha 70, 80 anos de idade, para falar numa escola, em algum lugar, uma das perguntas que, no meio do caminho, a pessoa está contando a trajetória de vida dele, que ele veio da Polônia, ou veio de Halab. E aí, de repente, é muito curioso que os jovens falam, ah, mas não tinha celular na tua época? Quer dizer, é algo inacreditável que não tinha celular. Como é que viviam, então, antes sem celular? Mas quem é da velha guarda sabe disso, e quem não é vai ter que imaginar, tá bom? Mas existiu sim, acreditem se quiser, uma época muito recente que as pessoas não tinham celular. Talvez 20 anos atrás, né? Já não era tão difundido, talvez quase que ninguém tinha mesmo. Então, olha que interessante. Antes da tecnologia crescer do modo desenvolvido, assim, de uma forma espetacular que é hoje, a informação era muito mais lenta, e olhem que interessante. O que acontece é que as pessoas, como que viviam quando não tinha celular, não tinham isso? Viviam, tem que acreditar que viviam, tá? Existe Uma das perguntas famosas é: será que existe vida? Né? Tem gente que pergunta se tem vida após a morte, que tinha antes de Hashem criar o mundo. Então, perguntar para um jovem hoje, o jovem pergunta: ó, será que tinha vida antes do celular? Eu vou responder para vocês, com muitas outras provas aí de pessoas que têm, que sim, existia vida antes do celular. Mas olhem que interessante, como que era a vida antigamente? Eu lembro dos, né, nossos pais, daí por diante, como que era. A pessoa saía do escritório, terminava o dia, 5, 6 da tarde, 4 da tarde, cada um no horário dele. E aí, como diz a música, só amanhã de manhã. Agora é só amanhã de manhã. Não tem mais trabalho, acabou. A pessoa saiu do escritório, não tem mais trabalho. Até ele voltar amanhã e a secretária apresentar as mensagens, os recados, não tem mais nada, não tinha e-mail, não tinha nada. Que pedidos que tem, que duplicatas tem para vencer, isso tinha, mas recado, e-mail, não tinha nada. Talvez 30 anos atrás, no máximo. Hoje, não precisa nem ter mais escritório. Mas, por outro lado, a gente recebe mensagens à noite, final de semana, a pessoa saía sexta-feira à tarde, ia viajar ou ia para casa, Shabbat, domingo, tranquilo. Hoje em dia, o fim de semana, ele acaba sendo uma extensão do trabalho. Menos, talvez, acelerado, mas também faz parte. A vida, ela ficou muito diferente, né? Quer dizer, óbvio que a gente não está falando que é ruim, está falando só que assim que é um fato. Talvez a gente chamaria de mais intensa. E tem mais uma coisa interessante. Antigamente, quando uma pessoa saía de férias 10 dias, ia para qualquer lugar, para o sítio, para fora do país, para fora da cidade, um dia. Ele saía 10 dias, ele estava 10 dias alto. Para ligar de fora do país para cá já era difícil, a pessoa falava com a secretária 2 minutos, ver se está tudo bem e tchau. Hoje, a pessoa abre o celular em qualquer buraco que ele tiver no mundo, tá bom? Seja um lugar maravilhoso ou menos bonito, né? O que acontece? Ele já vê fornecedor não pagou, não entregou, o container ficou preso, tem multa a ser paga, tem esse que pagou, graças a Deus, o outro que ainda falou que vai pagar, mas ainda não pagou. Os tempos mudaram e a preocupação da pessoa hoje em dia ela é muito maior. Por quê? Porque as obrigações são maiores e o fato de estarmos conectados 24/7, ou um Yehudi 24/6, não 7, porque tem Shabbat, graças a Deus, o que acontece é que a pessoa acaba vivendo de uma forma muito mais acelerada. Eu fiquei pensando como Hashem espera que nós demos conta de tudo isso. Antigamente, talvez era uma forma diferente, mas hoje, século 21, como que Hashem espera que cada um de nós viva a nossa vida? A pessoa traz o escritório para casa, leva a sinagoga para o escritório, é uma confusão total hoje em dia, né? Férias, várias vezes a pessoa olha, vê se está tudo bem no trabalho, a mensagem do grupo, né, os e-mails, faz parte da vida, assim que é. Tudo isso, meus queridos, sem contar uma coisa importante. O quê? Shaharit, Mincha, Arvit, a maior mitzvah do mundo que a gente está fazendo agora, estudar Gemara, estudar Mishnah, estudar Torá. Então, como que Hashem espera que uma pessoa normal consiga se organizar com esse malabarismo de coisas? Obrigações sociais, bar mitzvah para ir, obrigações sociais, reuniões da escola para ir, obrigações sociais, fazer parte de alguma coisa comunitária, gerir ou fazer parte, ajudar. Então, tudo isso toma tempo. Tem o trabalho da pessoa, tem o fim de semana, que já talvez é meio fim de semana, porque o trabalho vem para casa, a noite, que talvez é parte, extensão do dia, porque o trabalho vem para casa. E os custos de vida hoje são muito caros, muito altos, custos fixos, fora as festas gigantes que, entre aspas, têm que ser feitas, bar mitzvah, brit milah. E como é que a pessoa tem que viver com tudo isso e ainda mais, Baruch Hashem, mas é uma pergunta, todas as obrigações que a gente tem, shaharit, minhar, vit, minyan, estudar, puxa vida, como que dá para fazer tudo isso num dia de 24 horas? Se a gente for sensato, é uma pergunta difícil. Mas, meus queridos, a gente tem que ter resposta para tudo, porque, fiquei pensando, a gente tem 613 mitzvot na Torá. Muitas hoje em dia não vigoram mais, porque a gente não tem Betamigdash, a gente tem quase que um terço que vigoram hoje em dia, mas do mundo da Torá são 613 mitzvot. Algumas do it, algumas don't do it. Agora olha que interessante. As mitzvot são importantíssimas, é o oxigênio do nosso povo. Mas se a gente for olhar, por exemplo, para muitos centenas de versos de psukim da Torá, a gente vai olhar que a gente teve Avraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, Noach, personagens gigantes, Sarah, Rivka, Rachel Veleah, e lá não tem quase que mitzvot. Porque a Torá é composta de duas coisas, acompanhem comigo, de mitzvot, que são muito importantes, e também junto com isso, meus queridos, o que tem? Como nós devemos ser. As mitzvot é o que a gente tem que fazer. E olhar para os personagens gigantes da Torá, para os acertos e para os erros que a Torá não oculta desses gigantes, é olhar não só o que a gente tem que fazer, que mais uma vez é extremamente importante em mitzvot, mas também como nós temos que ser. Isso a gente olha através de ver de pessoas grandes como Avraham, Sarah, Rachel, Rivka, Yaakov e daí por diante. Então vamos olhar como viver nesse mundo com tudo isso de obrigações e como ser uma pessoa saudável ainda. O que a Shem espera da gente? E a resposta tem que estar no DNA do mundo, que é a Torá, obviamente, né? Então vamos lá. Bezerat Hashem, Besiat Edishmael. Quando o povo Yehudi foi entrar na terra de Israel, atravessaram 40 anos no deserto, o povo está pronto para passar o aeroporto Ben-Gurion e entrar na terra de Israel, atravessar o rio Jordão. E aí, de repente, as tribos começaram a entrar felizes, só que a gente sabe que tem duas tribos e meia que falaram, olha, a gente não quer entrar. Era Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe. Por que eles não queriam entrar? Porque eles falaram, olha, a gente tem aqui fora do Rio Jordão, do lado de fora, não entrando em Israel, mais uma vez, a gente tem aqui um pasto maravilhoso e é muito melhor para o nosso rebanho. Então, em Parashat Matot, eles foram comunicar isso, esse pedido de ficar fora de Israel para Moshe Rabbeinu. Será que dá? Não dá? Então, Vaikshu Elav, chegaram para Moshe Rabbeinu e falaram o seguinte para ele. Vaiomru, e falaram para Moshe Rabbeinu, Gidrot Tzon Livne Lemikneno, a gente vai construir lugares para o nosso rebanho, alguns lugares para colocar o rebanho, sombrinha, comida para eles, pô, aqui, fora, do outro lado do Rio Jordão, fora de Israel. E termina o passuk dizendo, Ve'arim letapeno, e também cidades, casas para os nossos filhos. E no fim a gente sabe que Moshe Rabbeinu aceitou essa petição e essas duas tribos ficaram fora de verdade, porque ele considerou isso, falou, tá bom, se vocês não querem entrar e a obrigação de parnassá é importante na vida da pessoa, de sustento, então a gente aceita. Só que Moshe Rabbeinu, ele ficou um pouco chateado, a Torá ficou assim assustada com essa petição da forma que foi feita. O que eles falaram? A gente precisa construir um estábulo para os nossos animais e uma casa, né, casas, cidades para os nossos filhos, nossas famílias aqui fora. A pergunta é, o que incomodou Moshe Rabbeinu com essa frase? E acompanhem comigo, vou mostrar para vocês mais dois episódios muito curtos e a gente amarra tudo junto e aprende uma coisa bastante interessante, eu acho. O segundo episódio, de uma forma muito sucinta, Noach sai da Tevá, sai da arca, depois de ficar um ano full dentro da arca, 24/7 dentro da arca, se ocupando de animais. Normalmente num zoológico tem dezenas de funcionários. O zoológico de Noach era maior que todos os outros zoológicos, porque tinha todas as espécies do mundo, os zoológicos não têm tudo isso, e tinha um operário padrão que era Noach, alimentando, cuidando dos animais. De repente, ele sai, termina o Mabur, o dilúvio, um ano depois ele sai da arca e ele vai começar o mundo do zero, o mundo foi destruído, vai começar tudo de novo. Ele traz um corban, uma oferenda para Hashem, a gente sabe do arco-íris. E de repente Noah fala, beleza, agora mãos à obra, eu preciso povoar o mundo de novo. Eu preciso plantar o mundo de novo, o mundo estava careca, não tinha nenhuma flor no chão. Noah começou tudo de volta. E de repente a Torá conta pra gente que quando Noah sai da arca, ele começou a repovoar o mundo e também, de uma forma agrícola, sustento das pessoas, plantar e daí por diante, vai estar que karem. O Passu conta pra gente que Noah plantou um vinhedo. A gente ficou muito triste. Está escrito, Vayachel Noach Ishadama. Noach virou uma pessoa profana nesse momento, ele foi chamado de Ishadama. Noach, no começo da missão dele, Noach é chamado Ish Tzadik. Não é Tzadik da Morá, assim, Abu Sakana. Tzadik, Hashem falou, você é Tzadik. E o mesmo Hashem, um ano depois, fala para Noach, depois de entrar na arca, você virou um Ishadama, um homem da terra. E é chamado Vayachel, ele é chamado de Hulin, profano. Mas espera aí, por quê? Ele tinha que cuidar do mundo. Ele tinha que plantar no mundo, senão todo mundo ia morrer de fome. Pelo fato que ele plantou um vinhedo, ele é chamado de uma pessoa profana. Uma pessoa simplória, banal. Ele foi do homem do pedestal de ser la creme de la creme, Ish Tzadik, definido por Hashem once again, e virou Ish Adama. Por quê? E o terceiro e último episódio, que eu queria perguntar para vocês também, e a gente já amarra os três, e a gente já começa por aqui mesmo, é o seguinte, olha que interessante. A Gemara, no Tratado de Brachot, na página 35b, traz para a gente um dilema. É um dilema que a Gemara tinha, meus queridos, mas é um dilema que todos nós temos também na nossa vida. É o dilema que a gente apresentou hoje no Shur, e apresenta agora. É o seguinte, a Gemara traz para a gente no Tratado de Brachot o seguinte, como uma pessoa tem que se comportar nesse mundo? A pessoa viver 120 anos com saúde nesse mundo, se Deus quiser, mas a vida não termina aqui, a vida continua para a eternidade, depois dos 120 anos muito bem vividos, se Deus quiser. Por um lado está escrito de Zagmará, Loyamush, no Sefer Yoshua, Loyamush Sefer Atrozem Picha, que a Torá não pode sair dos nossos lábios. Quer dizer, a pessoa precisa estar envolvida em Torá. Então, estudar a Torá 24/7. Por outro lado, pergunta Agmará, a gente lê no hino nacional, todos os dias, duas vezes por dia, no Shema Israel, Ve'asavta deganecha vetiroshecha veitzarecha. O que quer dizer isso? Vai colher teu trigo, Habibi. Vai no Bom Retiro trabalhar. Vai para Manhattan trabalhar. Vai para o centro do Rio de Janeiro trabalhar. Vai trabalhar. Mas peraí, pergunta Agmará, como é que é possível? Tem um passuk que me fala Loyamush Sefer Atrozem Picha. A Torá não pode parar de burbulhar dos nossos lábios, de cantar cada um a Torá. Estuda a Torá 24/7. Mas peraí, o mesmo Hashem disse, Ve'asavta deganecha, vai colher o trigo, vai plantar o trigo, vai importar, exportar, ser vendedor, cada um no que gosta, o que sabe fazer, vai ganhar o seu ganha-pão. A pergunta é, então, peraí, são dois psukim no Tanakh, eles precisam coexistir, o que faz? Diz Rabbi Ishmael, como que a gente resolve essa contradição? A pessoa precisa trabalhar e estudar. Saiba conciliar ambos. Quando a Torá falou estuda, sempre que você puder, 24/7 estuda. Estuda. Enquanto você não puder, que você estiver trabalhando, então não tem o que fazer, você precisa cuidar do seu sustento, faz parte da vida e faça isso com um sorriso. Procure, deve ser que a Gemara está falando para a gente, tem dois lados. Procure, acompanhe comigo agora, balancear as duas tarefas. Porque não dá para estudar o dia inteiro, infelizmente. Mas por outro lado, felizmente, a gente precisa trabalhar, Baruch Hashem. Então procure balancear, por isso que inventaram o amortecedor, faz um molejo dos dois. Trabalha, tenta estudar o máximo que você puder. Quando você estiver livre, vai estudar, que é a coisa mais gostosa do mundo, mais deliciosa do mundo. Mas, quando precisa trabalhar, faz isso com um sorriso. Tem que balancear os dois. Olhem que curioso. A gente mencionou alguns minutos atrás, quando aquelas duas tribos e meias ficaram fora de Israel, Reuven, Gad e metade de Menashe, eles falaram, a gente quer ficar fora. Moshe Rabbeinu falou ok, perguntou para Hashem, viu? Ok. Deixou eles ficarem fora com um sorriso. Só que Moshe Rabbeinu ficou muito triste com a forma que eles pediram. E a gente perguntou qual é o problema. Porque o povo lá falou, Vaikshu Elav, chegaram para Moshe Rabbeinu e falaram da seguinte forma, Vayomeru, Gidrot Tzon Nivne Limiknenu, a gente quer construir lugares para o nosso rebanho, E pô, aqui fora de Israel, logo antes do Jordão, ve'arim letapenu, e cidades para os nossos animais. Moshe Rabbeinu falou só um segundo, que você está preocupado com sua parnassá, com seu sustento, makes a lot of sense, faz sentido. Ok, mas você primeiro falou, eu quero construir para o meu rebanho, vírgula, e depois para a minha família? Espera aí, cadê o equilíbrio? Cadê a ordem de importância? Pode ser que a parnassá é muito importante, ela é mesmo, mas você não vai falar primeiro do jeito fraseado para Moshe Rabbeinu, incomodou muito, ele machucou ele, a Torá aponta isso para a gente. Ficar fora não incomodou. Eles ajudaram a conquistar a terra de Israel e logo ficaram fora. Moshe Rabbeinu falou, ok, mas a forma com a qual foi dita, peraí, a gente precisa se preocupar com os nossos animais, e também nossa família. Um minuto, é a família e os nossos animais. E olhem que interessante, a segunda, o episódio que a gente mencionou, Noach sai da Teva, ele planta o mundo, e precisa, porque sem isso o mundo não vai crescer, e a gente precisa comer, maravilhoso, sarteiro, bom apetite. Isso não preocupou Hashem. O que fez Noach ir de Ish Tzadik para Ish Adama? Ele plantou um vinhedo, plantou uma árvore, plantou uvas, uma trepadeira de uvas. Mas qual é o problema? Porque ele virou Ish Adama por isso. Porque a uva foi feita para ele que ele bebesse vinho. Já falou para ele, Habibi, um minutinho. Óbvio que você pode beber vinho. Mas a primeira coisa que você faz quando sai da arca é se preocupar com que vinho eu vou tomar, Chandô, Domisek ou whatever, o nome que for. Essa é a primeira coisa. Ah, mas eu quero tomar um vinho, Sartén. Mas não é a primeira coisa que deveria ter sido feita. Faltou o equilíbrio. Trabalhar, estudar, a Gemara ensinou para a gente com equilíbrio. Reuven, as tribos fora, ok. Mas espera aí, se preocupa antes com os filhos, depois com o rebanho, ou pelo menos os dois juntos. Noach tinha que replantar o mundo, claro. Sem isso a gente não vive, comer, bom apetite, curte a comida. Mas um minuto, a primeira coisa que te interessa, Noach, logo que sai da Teva, no plantio é o vinho, porque sem vinho eu não consigo viver. Habibi, como assim? Você acabou de sair de um ano da Teva, é isso que sobrou? Foi a falta de equilíbrio nessas situações que incomodou Moshe Rabbeinu no caso de Reuven, incomodou Hashem no caso de Noach. Isso tem tudo a ver com o que a gente perguntou, que olha, a gente tem muitas obrigações hoje em dia e daí por diante, a gente está sempre ligado, tem que viver numa rotação alta. E como que faz essas obrigações com obrigações judaicas, com mitzvot? É muita coisa, é verdade. É um desafio grande. Mas a gente consegue, por isso que a gente está aqui. Na verdade, Hashem está falando para a gente o seguinte, meus queridos. Quando a gente vê uma gangorra, fiquei pensando, ela sobe e desce, e o legal é que ela sobe e desce. O problema é se fica uma pessoa muito gorda de um lado e outra magrinha do outro, que ela vai ficar sempre em cima, vai começar a chorar. A criança vai começar a chorar, porque não tem graça brincar assim. O legal é quando tem uma certa flexibilidade da gangorra, um certo equilíbrio. Na vida é exatamente a mesma coisa. Hashem fala para a gente, olha, o que eu quero de cada um de nós, e especialmente na nossa geração, é importantíssimo procurar uma forma saudável de equilibrar todas as grandes e inúmeras obrigações que nós temos como pessoas, como cidadãos, como Yehudim, como parte de uma comunidade, como pagador de contas, como pai, como mãe, como tudo isso aqui junto. Se a gente for olhar um passo adiante, o Nazir, famoso Nazir, aquele homem que se abstém de três coisas, não tomar vinho ou uva, o Nazir não pode ter nenhum contato com alguém que nada de falecidos, e o Nazir não pode cortar cabelo. Pronto. Agora, o Nazir tem que trazer um corbá no fim da Naziru dele, chamado Hatat. Hatat vem da palavra Hit. E nossos sábios perguntam, eu acho que é muito famoso isso, se não for que fique agora, qual o pecado que ele fez para trazer um korban hatat, het? Que het ele fez? Ele se absteu de alguns prazeres materiais. Ele cresceu com isso. Então, mesmo que na hora talvez tenha sido necessário, Hashem falou para ele, olha, o seguinte, traz um corbar, porque um pouco de pecado tem. Qual? O Hashem falou, olha, o que era para proibir para você, eu já proibi. Se você precisou de alguma coisa a mais para se proibir, criar mais proibições, mesmo que foi por uma razão louvável, que você quer se aproximar de mim, Hashem falando, ok. Mas lembra que é só algo temporário. E para isso, traga um Korban Hatat, depois de 30 dias que terminar sua Nezirut, seu processo de Nazir. Por quê? Porque você teve que se abster de coisas que eu havia permitido. Hashem não proibiu o vinho da gente. Só que ele falou, bebe vinho. E o Nazir se proibiu. Ah, então Noah, um minuto. Bebe vinho, mas não viva dentro de uma garrafa de vinho. Beba vinho, se você acha que é importante, sartén. Mas não é beber com moderação. É mais do que isso. E quando um dia a pessoa foi fim de semana e não tinha aquele vinho que ele gosta? O fim de semana deixa de ser fim de semana? Se ele deixa, é porque perdemos o equilíbrio. E não é fácil, pessoal. Manter essa gangorra alinhada é muito difícil. Em todos os termos, religiosos, financeiros, emocionais, tempo. Para viver no século 21 hoje, todo mundo que anda na rua tem que ser um maravilhoso malabarista. A gente vai no semáforo ver aquelas pessoas fazendo malabarismo. Eu acho que não consigo fazer nem com duas mexericas. Eu não sei como eles fazem com tantas. É um dom que eles têm, maravilhoso. Mas a gente, cada um de nós, é muito mais do que isso. A gente faz com centenas de mexericas por dia. Porque são as crianças, é o marido, é a esposa, contas a pagar, sinagoga, tefilá, estudo. Mas tem que procurar o equilíbrio dentro disso. Uma das brachot que a gente faz diariamente, quer dizer, algumas vezes, é a Asher Yatzar. Essa brachá é feita depois que a pessoa faz as necessidades, homem ou mulher, não faz diferença. Inclusive, entre parênteses, essa brachá de Asher Yatzar, muitos livros trazem que, nada como uma boa segulá, ela é uma segulá para a saúde da pessoa. Falar Asher Yatzar devagar, sem andar, ainda mais olhando dentro do texto, isso aqui é tiro e queda, 120 anos com saúde. O fim dessa brachá de Asher Yatzar, a brachá termina, a brachá tem 45 palavras, ela termina Baruch HaTashem, Rofe Chol Basar, que Hashem cura o corpo da pessoa através dele poder ir no banheiro, porque senão a pessoa ficaria com toda a sujeira dentro e não conseguiria viver. Rofe Chol Basar, e termina a brachá Mafli Lasot. O que quer dizer Mafli Lasot? A tradução de Mafli Lasot é uau! Que corpo magnífico que você criou, Hashem! Que master! Mafli Lasot é uau! Que feito power que Hashem fez, que é o corpo de cada um de nós. Agora, qual que é o uau? Então, o Shulchan Aruch, eu acho que, se não estou enganado, é a única brachá que o Shulchan Aruch explica essa. Ele traz muito extensamente a explicação do Asher Yatzar. O Shulchan Aruch conta pra gente que o Mafli Lasot, que é uau, maravilhoso, a que se refere isso, nessa brachá, é duas coisas. Primeiro é que o corpo, o funcionamento do corpo é algo magnífico, que a tecnologia nunca chegou perto até hoje. E o Rema explica esse Mafli Lasot de uma forma também. Olha o que ele fala, pessoal. Diz o Moshe Irser, o Rema é o seguinte, o que é Mafli Lasot? O que é maravilhoso? O que é uau? É que dentro de uma pessoa tem algo chamado Guf, corpo, e Neshama, alma. Que tem o material e o espiritual. E diz o Rema, o que é Mafli Lasot? O que é uau? O que é estrondo? O que é maravilhoso? O fato de coexistir o físico, o material, junto com o espiritual. Por que é tão maravilhoso? Porque eu acho que a resposta é porque precisa de um balanço. Porque se ficar só do lado do material, a gente fica corcunda de um lado. Se ficar só do lado do espiritual, fica corcunda do outro lado. Então, coexistir a coisa, a Neshama de cada um de nós é um pedaço de Hashem. E o corpo é a coisa mais mundana do mundo. Como é que coexiste um com o outro? É o equilíbrio. Quanto a gente alimenta um pouco cada um deles? Se der comida só para a Neshama e não para o corpo cessa de existir? Está errado. Se a pessoa só cuida do corpo, coitado. E se a pessoa não cuida do corpo também, coitado. Ou coitada. Então, qual que é? O Rambam fala para a gente. Oil veyot aguf bari veshalem midarchei Hashem, diz o Rambam. O corpo estar saudável é parte de Avodat Hashem, diz o Rambam. Mas, por outro lado, deve ser que só cuidar do corpo, fazer ginástica, comprar roupa, estética, day use, acupuntura, e a Neshama fica em 15º plano, também não está correto. Então, qual que é a solução? É o balanço, mais uma vez, o equilíbrio. Nós temos 24 horas por dia. Tem comunidade, fazeres financeiros, prazeres, que são importantes, obrigações, trabalho, ginástica. Como que faz para entrar tudo isso no dia da pessoa? A resposta é equilíbrio. E da onde vem o equilíbrio? O equilíbrio vem de conhecer valores, mas vem de mais uma coisa. Uma vez, Shlomo Zalman foi visitar, não sei se era um aluno ou algum familiar, numa yeshivá. Queria ver como ele estava indo. Então, ele saiu da onde morava, se deslocou, era um senhor de idade, chegou na yeshivá, e ele ficou, foi até o dormitório, olhou e já estava indo embora. Então, óbvio que as pessoas, quando viram esse grande homem, era famoso, conhecido, falaram para ele: ah, o senhor veio visitar a pessoa, o senhor nem falou com a pessoa, nem viu se ele está bem. Shlomo Zalman, perspicaz, olha que sabedoria de Torá, falou o seguinte: olha, eu entrei no quarto dele, eu já sei como ele está. Mas ele nem estava lá, o senhor nem viu ele, como que o senhor sabe como ele está sem estar vendo ele? Veio até aqui, já bate um papo com ele. Shlomo Zalman falou: não preciso, já sei como ele está. Falei: Rav, o que o senhor viu? A profecia? Disse: não. Foi no quarto dele, vi um quarto organizado, eu sei que ele está bem. Mas como assim, Rav? O seguinte: a pessoa que está organizada é porque ele tem uma mente organizada. A pessoa que tem a mente organizada, ela vai se organizar com tudo. Pessoal, olha que power! Equilíbrio, eu acho, depende de ser organizado na vida. Não deixar as coisas se atropelarem. Quando a hora de dormir é difícil, hein? Não ficar vendo a 15ª cena do episódio, da estação, da temporada. Tem que ter hora de dormir. Tem que ter hora de desligar o celular e falar para ele: eu mando em você e não é você que manda em mim. Você, celular, está aqui para me servir, não o contrário. É difícil encontrar o equilíbrio. É muito difícil ainda com a tecnologia hoje, que é maravilhosa, mas por outro lado é um desafio muito grande. É isso mesmo. Gigantes são aqueles que apertam o botãozinho do avião no celular ou desligam ele. Se vai usar para o alarme, então coloca no modo avião e fala: acabou, tchau. Agora eu vou cuidar de mim mesmo, vou tomar banho, vou descansar um pouquinho, meia hora. Depois vou dormir com o celular desligado. Precisa ser um gigante para poder fazer isso. Para viver na nossa vida de forma saudável, precisa ser organizado. Para que a gente possa ter a coisa mais importante da vida, que é o equilíbrio no valor das coisas. Não fazer o erro que Noach fez e nem que as pessoas de Gad Reuven fizeram naquele momento. Ah, o nosso rebanho... Um minuto. Primeiro a família e depois o rebanho. Sabem que, olhem que interessante, quanto é importante a gente cuidar de estar bem para funcionar bem. Eu escutei que uma vez em Israel, a gente sabe que tem algumas organizações do tipo que a gente conhece, chamado Hatzalah. Tem algumas outras em Israel também, que trabalham de uma forma assim maravilhosa, e são anjos os voluntários que trabalham em tudo isso. Literalmente anjos na terra. E uma vez teve um acidente, um carro estava andando e se chocou, e um dos passageiros se cortou com o vidro, e o outro voou do carro e saiu ileso. Olhavam para ele e não acreditavam. Então, logo que a Tzalá chegou para atender o caso, muito rápido, como eles sempre chegam, o que aconteceu foi que eles viram um fora do carro, quase que intacto, as roupas rasgadas e sujas, mas a pessoa estava bem, e outro dentro do carro, cortado. Então, eles primeiro foram atender a pessoa que estava fora naquele momento, naquela situação, e depois deram atenção para a pessoa que estava dentro. E, obviamente, que eu também fiquei curioso quando escutei isso, por quê? Ele está bem fora, tranquilo, vai cuidar do quem está dentro, sangrando. E eles falam o seguinte: olha, a gente viu que quem está sangrando lá dentro precisa de cuidado, mas é band-aid, é lavar com água oxigenada, naquele caso era passar um mertiolate, alguma coisa do gênero. Mas a pessoa que está lá fora, é impossível que ele saia intocável do acidente. Porque vendo o carro e vendo o amigo que está lá dentro, a pessoa que está lá fora precisa ter pelo menos tanto cuidado quanto a de dentro. Por quê? Disseram ele o seguinte, porque se ele não se machucou fisicamente, a gente tem que ver se mentalmente ele não está abalado. Então a gente vai acalmar esse aqui, conversar com ele, enquanto que alguns também vão devagarzinho lá atender o moço que está dentro do carro e precisa lavar o braço, passar oxigenada, dar um carinho. Mas olha que interessante, pessoal, aprendi algo magnífico aqui, que não é só meu corpo estar bem, minha cabeça precisa estar bem. E olha que gênio foram essas pessoas. Ele também precisa de atenção. Ah, mas ele saiu ileso? Alguém viu o que está dentro da cabeça dele? Alguém viu o que ele viu, como ele saiu e como ele está? Dá uma atenção para ele, vê se de fato ele não precisa de alguma ajuda. Esse talvez seja o equilíbrio entre o Guf e a Neshama. Procurar o molejo, a cabeça e o corpo. A Ruhaniut, a espiritualidade e os prazeres. Só cuidar dos prazeres vira não ser humano. Só cuidar da Neshama também não é o que Hashem quer, porque Hashem deu um corpo para a gente. Então qual que é a solução? O equilíbrio, a organização. E isso vai para muitas coisas na vida. Olhem que power, meus queridos. A gente faz isso quase diariamente, ou diariamente. Gastar versus economizar. Tem que ter um equilíbrio. Não é só gastar e não é só economizar. Dormir e acordar. Tem que ter um equilíbrio. Ah, eu durmo 2 horas por dia. Mas peraí. Então, se for de dia e de noite. Né? Então, a pessoa precisa procurar um equilíbrio. Dormir pouco faz muito mal. Dormir bastante também é perda de tempo. A vida, cada segundo vale ouro aqui. Mas isso é difícil, hein? Trabalho. Não gosto de usar a palavra versus, mas só para a gente poder exemplificar. Versus família. Como é que a gente faz o molejo? Será que a gente não está fazendo o que Reuven falou lá? Olha, eu vou cuidar do meu rebanho e da minha família. Óbvio que a gente precisa trabalhar talvez às vezes mais horas. Mas quando a gente tem tempo livre, como é que a gente reage com o tempo que a gente tem com a família? Como é que funciona o tempo, a qualidade de tempo? Qual que é o molejo? Porque no fim da vida da pessoa, vai sobrar a família, o trabalho talvez vai se aposentar, já vai estar bem. O que que sobra de verdade? Tem que ter um equilíbrio, meus queridos. É tudo isso. Tem mais coisas também. Quanto sério a pessoa precisa ser na vida? Eu procurei esses exemplos, pensei bastante e escrevi eles. Quanta seriedade a pessoa precisa ter na vida e quanta leveza precisa ter. Uma pessoa que é só leve, ela é chamada bobo, de acordo com a Torá. Uma pessoa que é muito séria, parece segurança de barzinho, assim, com óculos escuros, está sempre sisudo, também não é o que a Hashem quer. Precisa saber sorrir e precisa saber, às vezes, ser um pouco mais duro. Quanto tem que ter equilíbrio? Quanto tempo tem que dar para a comunidade e quanto tempo tem que dar para si próprio? Cada situação é uma situação. Cada vida é uma vida. Mas precisa ter os dois, precisa ter um equilíbrio. Não pode ser só eu, não pode ser só a comunidade. Não, claro que não. Não pode ser só o trabalho, não pode ser só a família. Não pode ser só dormir, não pode ser só não dormir. Não pode ser só Guf, não pode ser só Neshama. O que precisa é, de vez em quando, pensar que é o que a gente está fazendo agora. Só o fato de escutar sobre isso, a gente acaba já ajustando os graves e os agudos da nossa cabeça. E o mais top é que quanto mais a gente estuda, mais a gente vive, mais a gente aprende de Hashem, mais a gente aprende dos avot, fazer mitzvot e ser os avot, mais a gente regula e harmoniza o equilíbrio. Porque olha que interessante, a gente encontra um equilíbrio com 20 anos de idade, com 15 anos de idade, com 20 outro, com 25 outro. Conforme a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, esse equilíbrio vai mudando. Isso é a coisa mais bonita do mundo. Porque o que é luxo, por exemplo, e o que é necessidade? Não tem resposta. Depende da pessoa. O que a gente se acostumou virou necessidade. E o que a gente não se acostumou é luxo. A palavra luxo e necessidade ela é muito subjetiva. Às vezes, viajar algumas vezes por ano, cada feriado que tem agora, a pessoa fica sozinha, é chato, então tem que viajar. Então, tem que viajar é uma obrigação. O luxo é fazer alguma coisa glamurosa demais. Para outros não, para outros comer sushi é luxo. Cada pessoa é diferente, para outros não, comer sushi é normal já. Tem que ter outra coisa, né? A palavra luxo e obrigação, ela é cada vez, de novo, mas tem que ter um equilíbrio. Até onde a gente vai chegar? E muito interessante é o seguinte, que isso não é fixo, porque a gente vai crescendo, como eu falei para vocês, e também tem uma coisa muito importante. O que é ok para ela, importantíssimo isso, ou para ele, não necessariamente é saudável para mim. O fato é que eu vi ela estudando tanto tempo, ele estudando tanto tempo de Torá, ou ele rezando desse jeito, dessa forma, ou gastando ou não gastando, ou acordando ou dormindo. Não existe aqui macaco Simão, não dá para copiar os outros. A gente devagarzinho, com saúde mental, precisa procurar a nossa harmonia. Mesmo que ela muda conforme o tempo, é um crime a pessoa falar eu quero ser igual ao outro. Talvez no futuro, se ele é um bom exemplo, pode ser. Mas não necessariamente hoje, porque o que serve de ginástica, de comer ou de não comer, de gastar ou de não gastar, de dormir ou de não dormir, de ser sério ou leve ou humoroso. Inúmeros exemplos que a gente mencionou. Para um, não serve para o outro necessariamente. Queria contar para vocês uma história, para a gente ver o quanto o equilíbrio ele é importante na vida. E com história, a gente vai fechar, se Deus quiser, o shiur de hoje. É o seguinte, história verdadeira, que ela se passa em Israel. A vida, na verdade, é uma sinfonia, o que a gente está falando hoje. A gente precisa procurar afinar a nossa sinfonia, a nossa vida. É isso mesmo. A história se passa em Israel. E óbvio que cada um de nós é um maestro, né? Isso é o mais importante. Então vamos lá. A história se passa em Israel, em Betar. E uma senhora trabalhava em Betar, mora e trabalha lá. Liga um vizinho dela e fala o seguinte: olha, eu sei que você está indo para Jerusalém, porque você trabalha em Betar e vai para Jerusalém, diariamente vai e volta. E eu preciso entregar para um familiar meu 40 mil dólares de pagamento para dar o down payment num apartamento. Aí, essa senhora que trabalhava lá todos os dias e conhecia esse vizinho de trabalho, ficou muito desconfortável de falar não. Assim ela contou. Falou: olha, não quero andar com todo esse dinheiro, mas por outro lado eu vejo ele todo dia, já vou parar de qualquer jeito, não quero falar não. Mas por outro lado, como é que eu vou carregar tudo isso em dinheiro? Não era Pix, era dinheiro mesmo, dinheiro vivo, é muita responsabilidade. Mas ela falou: sabe o quê? Vou colocar na minha maletinha, vou pegar uma maleta um pouco maior, uma mala um pouco maior, eu levo no ônibus comigo, Beitar Yerushalayim, chegando lá, a moça vai estar tá lá para receber o dinheiro lá para quem precisa ser dado. Ok. Aí, de repente, o ônibus começa a demorar um pouco mais do que o normal. Ela olha, o ônibus sempre passa a tal hora, 11 e 2, essa vez não estava chegando, ela estava com o dinheiro lá, começou a subir a preocupação. Justo hoje, o ônibus demorou, mas tentou se acalmar, falou, não, não tem problema. De repente, chega o ônibus, ela entra no ônibus, o motorista olha para ela e fala, olha, senhora, o ônibus está lotado, no ônibus é proibido levar malas. E aí, ela fala, como assim? Ele fala, olha, se você quiser, coloca embaixo, mas no ônibus, aqui em cima, com os passageiros, é proibido levar malas. Ela fala: olha, mas eu sempre trago minha maleta, essa é um pouquinho maior, eu sempre trago, nunca aconteceu nada. Disse o motorista, quem conhece Israel, quem conhece motorista de Israel, então ele falou: olha, bagageiro ou ma'asalame, não vai rolar. E ela: mas todo dia eu faço esse trajeto. E ela entrou no ônibus e sentou. Vira o motorista para ela e fala: olha, enquanto a senhora não colocar essa mochila no bagageiro, lá embaixo, o ônibus não vai sair daqui. Beleza. Nem todo mundo tinha escutado esse comentário do motorista para essa passageira, estava levando aquele dinheiro todo lá na mala dela, e não, óbvio que não dava para colocar no bagageiro sem deixar sobre o cuidado dela. Então, ela esperou, falou, tá bom. De repente, todo mundo começa a falar pro motorista o que tá acontecendo. O motorista falou, olha, enquanto que essa moça tiver com a maleta dela aqui, não tem espaço para as pessoas, ela ainda quer trazer a maleta dela e deixar aqui em cima, então não dá. E ela falou, puxa vida, eu não tenho como abrir a maleta agora, tirar o dinheiro, colocar no meu bolso, todo mundo vai olhar, pior a situação. Não sabia o que fazer, e o ônibus ficou parado 10 segundos, 20, 30, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. De repente, o ônibus começa a entrar em ebulição, as pessoas têm coisas para fazer, então tem gente atrasada. E a moça estava sentindo muito desconfortável, que por causa dela estava todo mundo demorando no ônibus. E o pessoal lá começou a ficar irritado já. Perderam a paciência, a educação começou devagarzinho a desaparecer. E o motorista vai lá para falar uma vez: ó, Giveret, senhora, se você não descer essa mochila, ou não descer do ônibus, o ônibus não vai sair do lugar. Ela pensou consigo mesmo, viu que não tinha mais jeito mesmo, não dava para convencer aquele cara, não tinha diálogo, o motorista estava muito, 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 muito convicto do que ele falou. Então ela falou: olha, falou para si mesmo, não quero prejudicar os outros. Era poucos dias antes de Rosh Hashanah que a história aconteceu, eu não quero prejudicar os outros, eu vou descer. Ela, na saída, olha para o motorista, imaginem, rufem os tambores, ela vira para ele e fala: olha, meu querido, Shana Tová, eu espero que você tenha muito sucesso no seu trabalho hoje e durante todo o próximo ano que vem. E o motorista nem respondeu para ela, ela foi educada, desceu, o motorista nem respondeu para ela. Ela desce do ônibus e ela fala para si mesma: olha, eu quase me arrependi de ter sido tão educada com ele. Poxa vida, ele podia ter andado, não ia acontecer nada, podia ter quebrado o meu galho. E, beleza. De repente, ela espera o próximo ônibus, dessa vez entra, o motorista não reclama nada, tchau, entrega o dinheiro e são e salva. 2 dias antes de Yom Kippur, ou seja, uns 10 dias depois, ela recebe um telefonema. Essa moça que carregou o dinheiro, desceu do ônibus, etc e tal, foi educada com o motorista, recebe um telefonema de um shadchan para o filho. Falou: olha, tal menina quer sair com seu filho. E essa mãe, aquela moça que carregou o dinheiro mais uma vez, fala: olha, eu me lembro que já meses atrás você me ligou referente a essa menina e eu te liguei, a gente foi, pensou, cogitou essa ideia para o meu filho, e eles falaram que eles não queriam. Então agora você está me ligando de novo para oferecer a menina que não queria o meu filho? Eu não estou entendendo. A gente já conversou sobre ela, meu filho gostou da ideia, eu gostei, mas a família da menina não quer. Então não sei se vale a pena você me propor uma coisa para a gente ficar todo preocupado e achar que vai e depois não vai. Aí a moça que faz o shidduch, a shadchanit, que apresentar essa menina para o filho dessa senhora que desceu do ônibus, etc e tal, falou o seguinte: olha, eu tenho certeza que agora eles querem. Aí pergunta a mãe do menino, aquela moça do dinheiro, mais uma vez, né, que carregou o dinheiro: tem certeza? Falou: não só que eu tenho certeza, que foram eles que me pediram para te ligar para oferecer a filha deles para o seu filho. Aí disse ela um segundo: Manishtana, o que que mudou? Por que aconteceu? Meses atrás eles não queriam, agora eles querem? Então acompanhem esse final da história e com isso a gente termina hoje, Shur, se Deus quiser, meus queridos. Disse a Shadchanit o seguinte, eu vou te contar. A mãe da menina estava no ônibus, sentada. Você não percebeu ela, mas ela te percebeu. Ela viu quanto o motorista foi cabeça dura com você. E ela entendeu que tinha alguma coisa muito importante lá, que ela não sabia dos 40 mil dólares, mas sabia que tinha alguma coisa muito importante naquela maleta que você não queria deixar lá embaixo. E disse àquela moça: tá, mas e daí? Falou: não. Quando você saiu do ônibus, você virou com uma delicadeza tão grande, com um equilíbrio emocional tão grande, e falou para o motorista do ônibus que você tem um ano maravilhoso e que o ano que vem seja espetacular e Shana Tová. E o motorista do ônibus nem te respondeu nada. E você continua andando tranquila, sem ficar brava, sem bater a porta do ônibus, sem bater nada. Falou: uau, se essa é uma família com tal nobreza, com tal equilíbrio, é essa família que eu quero para minha filha. E pós-Sukkot, quer dizer, 2 semanas depois, aquele casal ficou noivo. Porque, de fato, ter equilíbrio, se não é quase tudo, é tudo. Porque quem tem equilíbrio consegue se organizar em qualquer situação da vida. Bezerra Hashem, a gente possa, cada um de nós, ser um mega maestro nessa música de muitos instrumentos que a gente toca todos os dias, e conseguir achar harmonia nessa sinfonia total. Semana maravilhosa, semana musical e semana de muita harmonia e equilíbrio para cada um de nós.